Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. E a nossa convidada de hoje vai nos levar para a sala de cinema. A Cecília Mello é professora doutora na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no Brasil. Ela vai dividir conosco seus conhecimentos e a paixão pela sétima arte. Então, Cecília, conta pra gente aqui como que começou a sua relação com o cinema.
Então, Denise, eu sempre gostei de cinema desde pequena e eu sou de uma geração que viu o aparecimento do VHS, então um pouco eu vi pude ver muitos filmes antigos em casa, no VHS, na televisão também. E sempre foi um hobby que eu tinha, assistir filmes, gostava muito de cinema. Mas quando eu fui estudar, quando eu fui fazer o vestibular no Brasil, aí tive que pensar em escolher uma carreira, eu acabei escolhendo fazer direito. E eu estudei direito 5 anos, mas na verdade nunca gostei muito da matéria, dos estudos, nunca quis realmente seguir uma carreira na área jurídica. Então, desde a época da faculdade na Universidade de São Paulo, eu comecei a procurar cursos de cinema dentro da universidade e acabei assim conhecendo pessoas que trabalhavam nessa área, fazendo pesquisas nessa área e trabalhando no cineclube da universidade. Então, quando eu me formei, finalmente eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida, estudar cinema, dar aula de cinema, e esqueci completamente a área de direito. Então, aí, nesse momento, eu me mudei para a Inglaterra, onde eu fiz meus estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área de cinema. E estudei montagem e estudei também cinema inglês, a questão do realismo no cinema inglês.
Teve algum filme, algum momento te despertou, assim, você tem essa referência? Qual que foi a coisa que fez o teu olho brilhar pela primeira vez?
Bom, alguns filmes, quando eu era adolescente, criança e adolescente, eu tinha uma estranha adoração por faroeste. Eu era uma criança esquisita no Brasil. Então, eu gostava muito de faroeste, principalmente Rio Bravo, o filme do Hard Hawks, que eu vi muitas vezes. E eu gostava muito do James Dean. Então, tinha uma coisa um pouco nostálgica também, para um cinema de uma época que não era minha. Eu gostava muito do James Dean, assisti muito todos os 3 filmes que ele estrelou. E depois o Guerra nas Estrelas, eu acho que foi o filme que eu mais assisti na adolescência, na infância e adolescência. Eu vi muitas vezes, era absolutamente obcecada pela trilogia. E até hoje gosto bastante, gostei bastante desse último que saiu também. Então, acho que esses foram os filmes um pouco... O Guerra nas Estrelas, uma coisa da minha geração. E filmes antigos hollywoodianos, que eram uma coisa mais nostálgica, talvez uma paixão mais nostálgica que eu tinha para um cinema de uma outra época, né? E eu acho que, para mim, no cinema brasileiro, foi quando eu fui fazer aula de cinema pela primeira vez. Eu tive aula com uma professora que hoje é uma grande amiga, que para mim é uma grande inspiração, uma inspiração, que é a Lúcia Najib. Ela é professora hoje na Inglaterra, professora titular em uma universidade britânica. E ela foi minha primeira professora de cinema. E com ela eu pude descobrir Glauber Rocha, que eu não conhecia até a faculdade, quer dizer, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido com atenção, e pude descobrir tantas coisas a respeito do cinema brasileiro com ela, que também fomentaram esse amor que eu tenho pelo cinema.
E na sua infância, na sua adolescência, por você ter acesso ao que você teve, o que não é tão comum, foi influência de alguém da sua família?
Eu acho que a questão da... Eu gostava muito de televisão também, gosto, não é? Não para estudar, mas para assistir. Isso mais da minha mãe, apesar dela não deixar eu ver muita televisão, mas ela gosta muito de séries e tal. E meus pais não eram cinéfilos. Eu tinha um tio que era muito cinéfilo. Então, esse tio acho que me influenciou, principalmente esse gosto por faroeste, por filmes antigos, veio através desse meu tio, o tio Moacir.
E quando você começou a estudar, você já quis ir para essa área acadêmica ou você pretendia produzir filmes, escrever roteiros? Você já se entendeu ali no começo ou...
Não, eu também foi uma busca, porque num primeiro momento, eu sempre, bom, gosto muito de escrever, sempre fui da área de humanas, por isso fui fazer direito também. Então, eu também tinha uma ambição de seguir carreira acadêmica, mas não tinha muita certeza. Então, quando eu decidi que eu queria estudar cinema, seguir por esse caminho, eu pensei, bom, talvez seja interessante eu fazer um curso que tenha um elemento prático, para eu sentir como é que é, e ver se talvez eu tenha vontade de seguir por esse lado. E aí, então, o meu mestrado na Inglaterra era um mestrado quase inteiramente prático. Era quase como um curso de cinema condensado em um ano e meio. E eu me especializei em montagem. Então, eu fiz essa parte prática por um tempo. E eu descobri que, de todas as áreas práticas, montagem era a que eu mais gostava, que eu mais tinha aptidão também. Mas, para trabalhar, eu cheguei a trabalhar, fiz muitos... vamos dizer assim, freelas, né? Como a gente fala no Brasil, nessa área de montagem, com vídeos corporativos, vídeos musicais, mas eu sentia que eu estava frustrada fazendo apenas aquilo, que na verdade a minha vocação era pela carreira acadêmica mesmo. Eu gosto de dar aula, de escrever, de pesquisar, de ler. Então eu falei, eu realmente não tenho um talento, não tenho um desejo grande de seguir pela área, na área prática, né? Fazer filmes. Então, daí eu resolvi fazer um doutorado. E aí, no doutorado, eu pedi uma bolsa para o governo brasileiro e eu recebi uma bolsa da CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação do Brasil. E eu fiquei, então, em Londres 4 anos e meio com essa bolsa do governo brasileiro, estudando cinema britânico.
Você foi lá para estudar cinema britânico? Você foi com algum foco, em algum estilo? Você... Qual foi o seu objetivo de ir para lá, assim?
Então, aí eu traria um outro elemento, vamos dizer assim, da minha experiência, da minha biografia, que é um amor que eu sempre nutri pela Inglaterra também. Então, eu não mencionei, mas eu sempre gostei muito de música inglesa, da cultura inglesa de um modo geral, literatura e do cinema também. E quando eu tive que escolher um tópico para estudar no doutorado, eu já havia morado na Inglaterra, queria voltar para lá, é um país que me agrada muito. E eu pensei que gostaria muito de estudar cinema inglês e a questão do realismo. Então eu já fui com um projeto de pesquisa aprovado pela universidade, pela Universidade de Londres, que me recebeu, e pela CAPES, para estudar o cinema do pós-guerra inglês, pós-Segunda Guerra Mundial, e a questão do realismo. Então, já tinha esse projeto, que pôde unir um pouco também esse meu amor pela Inglaterra. A pesquisa incluía literatura, incluía música pop, incluía uma série de outras coisas que tinham relação com o tema que eu estava estudando. Ou seja, a representação da classe trabalhadora inglesa no cinema no período do pós-guerra.
Então. E você explorou essa parte da música também?
Explorei essa parte da música também, porque eu notei que, de certo modo, algo que ocorreu no cinema inglês no pós-guerra, que foi uma extensão social da representação, foi um momento no qual a classe trabalhadora inglesa, que até a guerra tinha ficado sempre em segundo plano nas artes, tanto como artistas produzindo, não é, uma obra de arte, quanto como objetos de representação, com um certo espírito de igualdade que veio com a Segunda Guerra Mundial, a classe trabalhadora pôde ascender a uma posição de maior destaque. Então, é um momento de aparecimento de escritores da classe trabalhadora, de diretores, um pouco mais tarde, diretores de cinema que também vinham da classe trabalhadora inglesa, da working class, filmes que aconteciam nesse ambiente, contando histórias dessa classe social. E posteriormente, principalmente com o aparecimento dos Beatles e depois dos Smiths e outras bandas, que todas vinham da classe trabalhadora, a música pop um pouco que tomou o lugar da literatura e do cinema como a porta-voz dessa classe, né? Então isso é observado até hoje em bandas mais recentes como Pulp, Oasis, que vieram também de famílias de working class, mesmo que isso tenha mudado muito historicamente. Eu estou dando uma simplificada aqui, lógico, né? Mas eu estudei um pouco essa relação entre essas bandas, principalmente Beatles e Smiths, e os filmes do pós-guerra.
indo até um pouco mais pro lado moderno, você que viveu lá, e eu também gosto muito da música da Inglaterra, você presenciou lá, porque você comentou do Oasis, e eu sempre ouvi que tinha essa rixa entre o Oasis e o Blur.
Sim, isso é bem típico britânico. O Oasis seria a banda autêntica da classe trabalhadora. A mãe deles, dos irmãos Gallagher, ela era a faxineira, o pai não sei, operário. Enquanto que o Blur era uma banda que vinha do sul, vinha de Londres, o Oasis vinha de Manchester, do norte, mas, vamos dizer assim, autêntico, tradicional, da classe trabalhadora. E o Blur, o cantor, o Damon Albarn, ele um pouco fingia um sotaque de classe mais, uma classe trabalhadora londrina, que não era o dele, né? Então havia essa rixa, assim. Eu presenciei isso nos anos 90, quando morei lá, era bem esse período do Britpop. E havia sempre essa rixa. Isso é muito típico, por isso tive vontade de estudar esse fenômeno. Por que que na Inglaterra existe essa divisão, não é? Essa divisão social tão radical, que não é nem uma questão financeira, é uma questão social, de classe mesmo. Diferencia o modo que você fala, diferencia a impressão que você causa nas pessoas, a cultura que está, né, em torno. Tudo isso é muito forte, né, na Inglaterra.
E agora eu vou voltar lá no passado, quando você falou do seu interesse por montagem.
Uhum.
Dentro dos seus estudos, você explorou um pouco o cinema russo?
Sim, todas as pessoas que estudam montagem, bom, qualquer estudante de cinema, né? Você deve saber bem, tem que passar pelo Eisenstein, principalmente, pelos grandes nomes da teoria da montagem soviética, Eisenstein, Vertov, Pudovkin, Kuleshov. E o Eisenstein tem um texto, que eu até hoje, claro, ensino aos meus alunos, eu dou aula de teoria da montagem, e um texto que se chama O Princípio do Ideograma e a Montagem Intelectual. Não sei se você conhece esse ensaio dele. Talvez, eu diria, um primeiro contato que eu tive com o ideograma chinês. O Eisenstein, ele, na verdade, estudava japonês, mas o que fascinou o Eisenstein era o kanji, que é o ideograma chinês, na verdade, que existe na escrita japonesa, ao lado de katakana, hiragana. E ele ficou fascinado pelos caracteres, justamente por eles funcionarem a partir de um princípio dialético. Então, se você junta dois elementos, por exemplo, a eletricidade e fala, você tem um terceiro sentido da soma desses dois elementos, que é telefone. Ou se você junta eletricidade e cérebro, você tem um terceiro sentido, que é computador. Então, para ele, ele via nisso o princípio da tese, antítese e síntese, que era justamente o que ele defendia na montagem intelectual nos anos 20 na União Soviética. Então, a ideia de que um plano, ele deve se chocar com outro plano, ele deve criar um conflito com um outro plano, de modo a criar um sentido, uma síntese na mente do espectador. E desse modo, a ideologia socialista comunista que o cinema do Eisenstein estava ajudando a construir, a divulgar naquele período histórico específico, ela viria através da junção desses planos, desse conflito. A síntese se formaria na cabeça do espectador e ele então teria essa ideia justamente da progressão histórica, não é? Que o cinema deveria propor. Então, lendo esse ensaio do Eisenstein, eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com os caracteres chineses e já fiquei bastante fascinada, mas no primeiro momento não cheguei a estudar o idioma por isso. Não é?
E ficamos por aqui com a primeira parte da entrevista com a professora doutora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Cecília Mello. Semana que vem estarei de volta com ela aqui no nosso programa. E desta vez ela vai falar sobre o cinema chinês. Você não pode perder. Então, até a próxima. Tchau, tchau.